Nós vamos falar agora de economia, de planejamento, de orçamento para o próximo governo, governo eleito em outubro, de Luiz Inácio Lula da Silva, com um economista, integrante do grupo de transição na área de planejamento do novo governo, presidente do Instituto Lula, professor universitário, economista gaúcho, Márcio Postman, bem-vindo, um bom dia.
Bom dia, satisfação falar com vocês e todos que nos acompanham na rádio.
Professor, muito tem se falado nos últimos dias sobre planejamento das finanças públicas para o próximo ano, de pagamento de benefícios para as famílias mais carentes. E eu vou a uma entrevista que o senhor concedeu ainda no ano passado, em 2021, setembro de 2021, à agência Reuters, e tem tudo a ver com o momento de discussão política e econômica no Brasil. O Brasil precisa olhar além do teto e da inflação e definir estratégias. Foi a manchete da entrevista que o senhor concedeu à Reuters. Gostaria que o senhor explicasse um pouco essa visão que o senhor tem em relação a teto de gastos, inflação e prioridades para o próximo governo.
Muito bem. Esses temas levantados dizem respeito basicamente ao curto prazo, o chamado presentismo, a uma gestão da política econômica e social, algo que vem sendo feito, eu diria assim, nos últimos 30 anos. O Brasil se transformou numa espécie de pronto-socorro, lidando fundamentalmente com as emergências. O que não significa dizer que as emergências não são importantes, elas são necessárias de serem enfrentadas, mas qualquer país soberano pressupõe ter um horizonte para onde deve se dirigir. O Brasil vislumbrou esse horizonte, eu diria assim, desde a Revolução de 30, em 1930, até a década de 80. Ele tinha um horizonte, que era se transformar numa sociedade urbana, industrial, deixar para o passado a antiga sociedade agrária, com tanto primitivismo que se vivia, analfabetismo, fome. Bom, nós demos um passo importante nesse sentido. Mas eu diria que nos dias de hoje, nesse início do século XXI, não é, o Brasil precisa retomar um horizonte para onde ele deseja ir. Tratar do teto de gastos, da inflação, é absolutamente necessário, mas por si só ele não nos garante um horizonte pelo qual o país precisa caminhar. Especialmente quando estamos diante de questões absolutamente novas, como o deslocamento do centro dinâmico do mundo do Ocidente para o Oriente, né, como diante da emergência climática que nos coloca um novo regime de clima, o antropoceno, e por fim o avanço da era digital, que transforma a vida de cada um de nós. Por isso que me parece muito importante retomar o planejamento, ter um olhar de médio e longo prazo, mas precisa ser construído junto com a sociedade, de forma participativa, interagindo, como foi feito em outros momentos no país.
Nessa retomada do planejamento, professor, a gente olha, tem tanto desafio que fica difícil imaginar por onde começar. E um deles é o desafio da habitação, que é um dos problemas básicos de dignidade humana no Brasil. Até ontem o Fantástico mostrou uma reportagem só sobre a cidade de São Paulo, mas a gente pode espalhar isso para o Brasil inteiro e ver que a habitação é um dos grandes problemas. E nós tivemos nos governos anteriores do PT o programa Minha Casa Minha Vida, que depois acabou sendo modificado, mudou de nome, mas a verdade é que hoje ele não atende às demandas da população. Com esse orçamento apertado, com essa situação, como é que se encaminha uma solução para esse problema gravíssimo da habitação?
De fato, o problema habitacional, ele revela, não é, as agruras do próprio subdesenvolvimento a qual o Brasil ainda encontra-se submetido. Eu começaria dizendo, embora seja economista de formação, que a questão central do Brasil não é econômica, ela é política. Vou explicar por quê. Em primeiro lugar, o Brasil detém recursos, dinheiro, capital suficiente para, na verdade, conduzir um horizonte diferente que temos hoje. Nós temos cerca de 7 trilhões de reais depositados no sistema financeiro brasileiro e ele está lá depositado, atraído por uma rentabilidade bastante satisfatória decorrente das taxas de juros que são estabelecidas. Ao mesmo tempo, o país, assim como tem problemas habitacionais, não é, que é próprio de um país em construção, nós não somos um país completo, nos falta de tudo. Lembrasse habitação, mas a questão da infraestrutura é gravíssima no país, de dimensão continental. O Brasil não tem uma rede ferroviária digna de nome, enfim, não abusando aí de vários problemas que nós temos, né? Então, nós temos, na verdade, um país em construção, nós temos tecnologia disponível para poder produzir isso, e mais importante, temos mão de obra, inclusive mão de obra qualificada, que está deixando o país. A estimativa de 4,2 milhões de brasileiros que estão fora do país, porque não encontram aqui as condições adequadas para o trabalho, mesmo tendo estudado, se preparado para isso. Ou seja, os fundamentos econômicos estão dados. Temos dinheiro disponível, temos aonde poderia ser aplicado esse recurso com rentabilidade adequada, taxa de juros, taxa de lucro adequada, temos mão de obra, tecnologia. Por que que esses fundamentos econômicos não resultam, eu diria assim, no crescimento econômico, no desenvolvimento? Por uma razão política, não tem previsibilidade. Não é? Todos que têm dinheiro disponível no banco ficam em dúvida se vale a pena tirar o recurso do sistema financeiro e colocar na abertura de uma fábrica, uma nova empresa, porque não sabe o dia de amanhã. As dúvidas são muitas. Nesse sentido, o presidente Lula, na sua campanha, ou que era fundamental o Brasil ter previsibilidade. O papel do governo é oferecer um horizonte de médio e longo prazo para aqueles que querem investir, querem, de certa forma, ganhar dinheiro aplicando produtivamente, isso seria possível no Brasil, né? O giro que o presidente Lula deu, muito pequeno, mas no Egito e mesmo em Portugal, declarou, não é, a importância que ele está dando para a atração de investimentos externos voltados justamente para a sustentabilidade ambiental. Um reforço aos nossos biomas, especialmente na Amazônia, mas não apenas a Amazônia. O Pampa Gaúcho é um dos outros biomas fundamentais do Brasil. Então, esse olhar, a meu modo de ver, ele oferece, na verdade, virtudes que o Brasil tem e que poderia perfeitamente, ao enfrentarmos as nossas mazelas, né, de forma decisiva, superar o problema que o país já está. Há 8 anos, nós não sabemos mais o que é crescimento. Se as projeções estiverem corretas em 2023, a economia deverá crescer 3%.
Eu ia lhe perguntar, dentro disso que estávamos comentando aqui, qual tem sido o seu papel agora no trabalho da transição do governo Lula e se já tem ideia do que fará no novo governo?
Então, eu começaria dizendo que há 20 anos atrás também participei da transição que ocorreu, então, do presidente Fernando Henrique para o presidente Lula. E foi, eu diria assim, num patamar muito melhor do que nós estamos encontrando hoje. Mas a metodologia adotada nesta transição foi justamente de constituir 3 dezenas de grupos temáticos que têm fundamentalmente 3 objetivos que constituiriam os subsídios pelas quais o presidente Lula poderá decidir, não é, como iniciar o seu governo. Os 3 objetivos são o seguinte: o primeiro é um diagnóstico a respeito da administração pública federal, né? Como se encontra a administração pública que o presidente Lula vai herdar, né? E há várias situações que a gente pode comentar caso haja interesses. O segundo objetivo é identificar problemas que estão sendo, inclusive, estabelecidos nesse final do governo do presidente Bolsonaro. Ao mesmo tempo, também identificar possíveis medidas que foram tomadas e que são possíveis de serem revogadas no âmbito do Poder Executivo, caso o presidente Lula tenha interesse em revogá-las. E a terceira objetivo está relacionado a oferecer um desenho de como poderá vir a ser o novo desenho da Esplanada dos Ministérios, como será constituído, digamos assim, a administração pública. Porque nós viemos de uma mudança administrativa que ocorreu no governo passado e há a intenção de ampliar, do ponto de vista da organização do Estado, para que possa ter maior intercâmbio com a sociedade. Né? Eu vi que se destacava o fato da unificação de vários ministérios num, que criou um superministério da economia, né? E há um diagnóstico que ele, na verdade, esse ministério perdeu funcionalidade. E ele, de certa maneira, se distanciou da sociedade, porque quando havia o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da própria Fazenda, Planejamento e Trabalho, eram ministérios que tinham muita conexão com a sociedade. E todo governo precisa desse tipo de interface para poder administrar melhor o país.
E o seu papel nessa transição? E já sabe o que fará no novo governo?
Não, o nosso papel é de auxiliar nesse momento de transição, né? Nós fizemos um primeiro relatório, os coordenadores, junto com uma grande equipe técnica, competente equipe técnica que está nos auxiliando, gestores públicos que foram selecionados, que conhecem muito bem a máquina administrativa no âmbito do planejamento, orçamento, da gestão, da economia. Então, nós entregamos um primeiro relatório, até dia 15 vamos entregar o segundo relatório, para que então o presidente possa tomar as decisões. Possivelmente, a partir do dia 15, já teremos, se não todos, já uma parte importante dos futuros ministros, né? E aí abre uma nova conexão, que eu diria assim, é de como, na verdade, o governo começa os seus primeiros 100 dias.
Mas o senhor já recebeu algum convite para integrar o governo? Aí depois da transição?
Não. Nós estamos ainda no âmbito da transição. O presidente Lula informou que só se manifestará, a não ser que haja uma exceção, depois que for autorizado, né, como presidente, a partir do dia 12 de dezembro.
Rosane.
Márcio, a gente fala de problemas e eu volto a tentar imaginar assim como o senhor começou a entrevista falando nessa necessidade de olhar para frente, que Brasil nós queremos, né, e o que falta de planejamento. E o senhor falou em infraestrutura, que é um dos grandes também gargalos, né, que até acaba atrasando a atração de investimentos, prejudicando, mas principalmente prejudicando a população. E quando falamos de infraestrutura, falamos também de um outro problema que, de certa forma, está ligado à habitação, que é a falta de saneamento básico, hoje um dos grandes problemas do país. Qual vai ser o caminho no governo Lula para suprir essas deficiências de infraestrutura? É investimento público com um orçamento escasso, apertado como nós temos, ou é pelo sistema de parcerias público-privadas ou de concessões?
Exatamente. É preciso reconhecer, não é, que, pelo menos na preocupação que o presidente Lula manifestou durante a campanha, não é, é que, na verdade, o Estado, ele é parte da solução. Ele não é a totalidade da solução e tampouco é o problema que o país tinha, que basicamente era isso que movia, digamos, a administração atual que está se encerrando. O Estado como um problema. E por isso nós infelizmente, verificamos um certo desmonte do Estado brasileiro. Nós estamos agora ao final do governo, não há recursos, inclusive, para a questão das vacinas, não é? As farmácias populares estão em estoques de remédios, não se sabe se vai haver recursos para pagamento de aposentados, etc. Então, o Estado tem que ser visto como parte, digamos, da solução. Mas se a gente olhar a estrutura da economia brasileira, nós vamos verificar, basicamente, que nós temos cerca de 55% do PIB brasileiro, ele vem justamente das atividades, das unidades produtivas que se movem em função do lucro. Nós temos cerca de 12% da economia que se move, digamos, em torno do setor público. E temos quase um terço do país que são atividades vinculadas, basicamente, a uma espécie de sobrevivência, que, infelizmente, decorre uma parte enorme da população. Eu entendo que o enfrentamento dos nossos problemas significa, na verdade, a junção tanto do setor privado quanto do setor público e mesmo iniciativas populares, uma economia popular. Eu acho que esse é o papel importante do ponto de vista de condução da atividade econômica e produtiva no médio e longo prazo. Nós temos problemas emergenciais que precisam ser resolvidos, atacados, pois também sem essa resolução nós não conseguiríamos dar um passo subsequente, mas os passos subsequentes exigirão um esforço, como lembrava na minha argumentação anterior, quer dizer, o Brasil tem recursos privados disponíveis, 7 trilhões de reais que poderiam ser perfeitamente realocados em atividades produtivas. Elas irão espontaneamente, esses recursos poderão ir espontaneamente se tiver previsibilidade, se tiver, na verdade, a garantia de retorno, pois, do contrário, é melhor manter esse recurso do sistema financeiro. Eu acho que esse é o desafio brasileiro, esse diálogo que precisa ser feito com toda a sociedade em torno do enfrentamento de nossas mazelas. A infraestrutura é uma questão chave no Brasil. Nós já estamos há mais de 3 décadas com a taxa de investimento em capital fixo, não é, abaixo de 20%, e se sabe pela literatura, todo país que investe menos de 1/4 do PIB, menos de 25%, é um país que não consegue, na verdade, resolver os seus problemas internos, muito menos conectar com o futuro.
Professor, a gente está aqui em cima do horário, mas eu só queria perguntar para o senhor é a favor do teto de gastos, da forma como está, ou acha que teremos que ter uma nova âncora fiscal, como o teto, um teto de dívida, por exemplo?
O teto de gastos, a meu modo de ver, não funcionou até agora, né? O próprio governo Temer o furou, o governo Bolsonaro em mais de 800 bilhões, e agora há uma pressão para novamente furá-lo por conta das dificuldades que se está tendo, não é? Então, o teto de gastos, da maneira que foi constituído, ele, na verdade, não se tornou uma realidade. Ele precisa ser alterado. As condições para que se garanta uma situação fiscal adequada, ela pode ser resolvida no âmbito abaixo da Constituição. Não precisa estar na Constituição, penso eu, né? Desde que haja responsabilidade do parte do Poder Legislativo e do Executivo.
Márcio Postman, economista, professor, integrante da transição na área de planejamento, governo Lula. Muito obrigado pela atenção. Bom dia.
Bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade.